Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo reconhece a competência de guardas municipais para aplicar multas de trânsito.
Gestante demitida receberá indenização mesmo tendo conseguido novo emprego.
Justiça Federal concede pensão por morte a pais que dependiam economicamente do filho.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais têm competência para fiscalizar o trânsito e impor multas.
No caso, o Ministério Público de Minas Gerais questionava a decisão da Justiça Estadual, que reconheceu a constitucionalidade de normas do município de Belo Horizonte que conferem à guarda municipal competência para fiscalizar o trânsito. Ana Paula Ergang.
O julgamento foi desempatado pelo ministro Gilmar Mendes, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Para os ministros, o poder de polícia de trânsito pode ser exercido pelo município por delegação, já que o Código Brasileiro de Trânsito estabeleceu que esta competência é comum aos órgãos federados.
Eu entendo que esta norma, na verdade, ela contém um modelo de garantia institucional, que, claro, define as atividades da Guarda Municipal e que também baliza as suas relações.
Como o tema teve repercussão geral reconhecida, a decisão vai resolver pelo menos 24 processos que estavam suspensos em outras instâncias.
Uma cozinheira demitida durante a gravidez teve reconhecido o direito à indenização equivalente ao período de estabilidade provisória, mesmo tendo conseguido outro emprego logo após a dispensa.
Ela engravidou durante o contrato de experiência e foi demitida sem justa causa.
A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O relator do caso na 7ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, explicou que a lei é clara ao definir como pena pela demissão sem justa causa a reintegração ao serviço ou o pagamento de indenização à gestante. Por isso, a empregada deve receber todos os salários devidos, desde a data da dispensa até o fim da estabilidade provisória.
O Tribunal Superior Eleitoral arquivou o pedido de registro do Partido Liberal Nacional.
A legenda buscava o registro definitivo com aprovação do estatuto e programa, apesar de não ter apresentado o número mínimo de assinaturas de eleitores previstos na legislação. Jane Costa.
O TSE negou na sessão administrativa desta quinta-feira pedido de registro apresentado pelo Partido Liberal sob o argumento do relator, ministro Tarcísio Carvalho, de que ele não apresentou o número mínimo de assinaturas, 484 mil, exigido pela Lei dos Partidos Políticos.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, concedeu pensão por morte aos pais de um falecido segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
A desembargadora federal, Marisa Santos, entendeu que os depoimentos das testemunhas demonstraram que o filho era responsável pelo sustento dos pais e que se tratava de família de origem extremamente humilde, ficando comprovada a dependência econômica.
Duas mulheres condenadas por aplicarem um golpe em uma viúva de 75 anos terão de pagar a indenização de R$20 mil por danos morais, além de devolver valores extorquidos da vítima.
Após a morte do marido, a idosa recebeu uma ligação dizendo que ela teria direito a receber pensão de R$300 mil, mas para isso era preciso depositar R$14 mil em uma conta. Fábio Salema.
Após realizar o depósito, a vítima descobriu que era um golpe. As duas mulheres responderam a processo criminal, mas em 2012 o crime prescreveu, o que levou a viúva a processá-las na esfera civil. Em 2012, o juiz confirmou a indenização por danos morais, considerando ser incontestável que as circunstâncias do caso ultrapassam a fronteira do simples desconforto.
A 5ª Vara Criminal de Campo Grande do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul condenou um funcionário que apresentou atestado médico falso para justificar a ausência ao serviço.
Depois de faltar 2 dias, o empregado apresentou os atestados no retorno às atividades.
A pena de reclusão foi substituída por prestação pecuniária e 850 horas de serviços à comunidade. Ricardo Viula.
A falsidade do atestado foi evidenciada tanto pelo depoimento do médico como pelo laudo que atesta que a assinatura e o carimbo são falsos. Além disso, o juiz acrescentou que a especialidade do médico, que é ginecologista, não condiz com supostos problemas ortopédicos enfrentados pelo acusado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.